E aí, você sabe qual é a hora de descanso? Como encontrar, como ter certeza que esse é o momento? O Kleber vai explicar pra gente.
Como saber a hora de descansar, né? Esse é um ponto crítico, como eu falei, assim, a gente deveria regular sempre o treinamento pelo descanso. Quão descansado eu estou, quão descansada a atleta está, né? Porém, né, como tudo no treinamento esportivo, sempre tem uns poréns quando a gente está lidando com o ser humano, não é uma
Preciso.
ciência exata, né? Então, a gente tem formas de trabalhar isso, né? Então, assim, tem alguns indicadores que a gente usa, que são indicadores quantitativos, e tem indicadores que são qualitativos. Quais as diferenças? Por exemplo, um indicador quantitativo que pode ser usado para você ir verificando ao longo do tempo se você está apto ou apta a realizar uma sessão de treino mais intensa, por exemplo. Variabilidade da frequência cardíaca, tá? Frequência cardíaca de repouso, né? Que é aquela frequência que você verifica, você fica ali 1 minuto sentado ou até mesmo deitado, você tem que ter um padrão, né? Geralmente a gente faz isso pela manhã. Enfim, cada um tem um padrão e tem uma forma, tem as formas que são aquelas validadas cientificamente, mas tem formas que as validadas cientificamente nem sempre cabem para todo mundo. Então, assim, é importante você ter um padrão, tá? Então, assim, você pode estabelecer todo dia de manhã, eu vou acordar, vou me levantar, vou ao banheiro, depois eu vou fazer um trabalho respiratório ou uma meditação, e aí eu vou contar a minha frequência cardíaca após 2, 3 minutos fazendo trabalho respiratório ou de meditação, por exemplo. Ali você vai ter a sua frequência cardíaca basal, né? Uma frequência cardíaca de repouso. Uma frequência cardíaca de repouso que vai aumentando, né, ou que dá algum pico em algum determinado dia e tal, ela pode te indicar um estado inflamatório ainda, ou um under recovery, né, um processo de recuperação que não está completo, tá? Não é 100%, não, porque você pode simplesmente ter bebido menos água, ou você pode ter dormido pior essa noite, ou você pode ter acordado meio assustada e aquele trabalho respiratório não foi suficiente. Mas quando a gente vai acompanhando ao longo do tempo e por muito tempo aquela pessoa, você vai observando esses padrões, tá? Então, a variabilidade da frequência cardíaca, a frequência cardíaca de repouso, outros indicadores quantitativos. Você pode verificar níveis hormonais, por exemplo. Né? Aí a gente já não usa mais para sessão a sessão. Mas, por exemplo, quando a gente tem blocos de treinamento mais intensos e eu quero verificar o quão duro aquele bloco de treinamento foi, ou aquela sessão de treinamento, quão dura é aquela sessão de treinamento para um atleta. Aí, falando mais de alto desempenho, então a gente tem marcadores biológicos, a gente pode usar CPK, a gente pode usar medidas de cortisol, de testosterona, que são hormônios, são marcadores biológicos que podem demonstrar para a gente, né, o quão duro tem sido aquele processo adaptativo para o atleta, tá? Mas geralmente esses processos que eu mencionei agora dos marcadores biológicos, eles já são processos para você pensar no pós. Você avalia o que você fez para pensar no pós. Aqueles dois primeiros que eu mencionei, por exemplo, da frequência cardíaca, que são, né, indicadores quantitativos, a gente vai pensar muito mais no agudo, esse curto prazo. A gente consegue fazer ajustes diários de treinamento baseado nisso, tá? Então, esses são exemplos de marcadores, de indicadores quantitativos. A gente tem ferramentas qualitativas, né, que são ferramentas que vão trazer para a gente informações que elas vão ser mensuradas de alguma forma por um número ou por uma escala, tá? E aí a gente tem escalas de 5, de 7, de 10 pontos, e que vão trazer informações para a gente da percepção, da sensação da pessoa em relação à sua recuperação, tá? Então, a gente tem questionários também validados cientificamente, onde a pessoa vai responder algumas perguntas sobre aquele dia, sobre aquela noite, sobre o treino. Então, muitos dos indicadores qualitativos vão questionar sobre a qualidade do seu sono, né? A quantidade do seu sono é um indicador quantitativo. Olha, essa pessoa precisa dormir 8 horas por noite, 9 horas por noite, beleza. Então, toda noite tem lá, dormiu 8, dormiu 9, dormiu 6, opa. Eu tenho um indicador de que a quantidade de sono não foi ideal. Mas será que a qualidade foi? Porque uma coisa é, você dormiu 6, mas você a qualidade do seu sono, você fala, nossa, foi 10. Nossa, acordei super recuperado. Menos mal. Agora, uma outra coisa é você dormir 6 e a qualidade do seu sono foi 2. Foi péssima. Eu acordei várias vezes. Nossa, estava quente, foi um ambiente estranho. Então, tá vendo que o quantitativo mais o qualitativo se somando para me gerar um insight muito mais poderoso do que simplesmente dormir um pouco. Porque é muito comum o atleta dormir menos do que ele está acostumado nos dias que é mais importante. Nos dias que são mais importantes, desculpa. Que são antes da competição, esses dias. Porque você está num ambiente diferente, você está com uma ansiedade um pouco mais elevada, você se preparou muito para aquele momento. É normal que você durma muitas vezes um pouco menos, né? Então, assim, voltando aos indicadores qualitativos. Então, a qualidade do sono, né? Eu falo que, assim, a gente tem os questionários, por exemplo, a gente tem o daily report, né? Tipo um diário de treinamento, mas que não trata só do treinamento, né? Envolve muitas questões da sua rotina diária. Então, assim, quantas horas você dormiu, qual foi a qualidade, quão estressado você se sente, qual foi a qualidade do seu treino, né? O quão descansado ou descansada você se sentiu ao acordar, né? Quão descansado ou descansada você estava após o seu treino, né? Qual foi o seu nível de esforço no seu treinamento, né? Porque uma coisa é, eu posso falar assim, olha, depois do seu treino, meia hora depois do seu treino, eu te pergunto, e aí, quão duro foi o seu treino? E você vai me dar uma escala ali de 0 a 10. Aí você fala, foi 5. Beleza. Amanhã você pode vir fazer o mesmo treino. Mas você tem uma percepção de que o seu esforço para atingir aquelas mesmas medidas foi maior. O treino é o mesmo. Mas o sinal adaptativo, será que é o mesmo? Visto que a sua percepção de esforço foi maior para o mesmo esforço, tá? Então, assim, eu tenho diários que eu posso usar, que levam em consideração N fatores, e aí eu não vou entrar em detalhes, porque são várias questões e tem vários, mas que podem ser usados com validação científica. Então, tem as medidas quantitativas, as medidas qualitativas. Mas, eu acho importante a gente deixar sempre aquilo que a pessoa pode levar para casa e utilizar. Porque você abriu esse episódio falando como saber quando é a hora de descansar. Então, assim, quando você está num processo sistematizado e tal, a gente tem esse tempo que a gente espera de recuperação, né, dentro de uma curva normal para cada pessoa e para a população em geral. Esse treino eu vou precisar de 24 horas, esse 48, esse tipo de treino aqui 72, esse tipo aqui 10 dias. Beleza? Beleza. Então tá, e aí você vai fazendo a sua programação. Mas quando você faz a programação, você está considerando esse contexto presente nesse momento que você está fazendo essa programação.
Muita coisa pode acontecer ali naquele período que pode modificar, né?
Exato. Você não sabe nada. Você sabe zero do que vai acontecer daqui para frente. Então, você teria que ser assim... Nossa, Deus... Teria que ser mais do que o deus do treinamento para fazer um treino olhando para 4 semanas e todos os treinos que você programou serem os perfeitos para aquele dia, né? É óbvio que vai ter uma mudancinha aqui, outra ali, aqui, acolá e tal, não sei o quê. Então você vai mexer um pouquinho e tal. A gente tenta não mexer muito, né? Mas um ajuste ou outro vai acontecer, tá? Por quê? Justamente porque acontece muita coisa aqui no meio, tá? Mas para deixar uma informação que possa ser usada a partir de agora para as pessoas identificarem como saber quando é a hora de descansar, tem que se fazer uma pergunta, que para mim é a pergunta mais importante que se usa em treinamento.
Qual?
Que eu vou falar até olhando para a câmera.
Eu ia pedir, olhe para a câmera
que
e fale.
Que assim, para mim a pergunta mais importante quando se fala de treinamento é assim, como você está? Como você se sente? Isso é importante. Por isso que eu falo assim, a relação entre o treinador e atleta, ela não pode ser de mão única. Ela não pode ser, olha, é isso aqui que você faz para ser campeão ou campeã e pronto, segue a fórmula e vai embora. Por quê? Porque acontece muita coisa, porque as pessoas são diferentes e porque responder essa pergunta é muito importante. Você pode ter, como eu falei, você pode ter marcadores biológicos, mas os marcadores biológicos, eles não estão te mostrando o que que vai ser a sua sessão de treino daqui para frente. Eles estão te mostrando o que que aconteceu, qual é a resposta do seu corpo em relação ao que você fez. São dados muito importantes, porque você vai inferindo qual que é a resposta que você pode esperar se você repetir aquele processo. Mas eles estão olhando para o passado. A melhor ferramenta que você tem para predizer o futuro, né? Aquele futuro próximo, que é a sessão agora, que é a mais importante, é a sessão que você vai fazer agora. A de ontem foi importante para construir. A de amanhã será importante. Mas em nenhuma das duas você pode fazer mais nada. A de ontem você não pode fazer mais nada, a de amanhã ainda não chegou, você não pode fazer nada. A única sessão que você ainda pode mexer e torná-la mais efetiva é a de hoje. Então a pergunta mais importante para o treinamento é como você está? Essa pergunta não tira a importância de todas as outras ferramentas que a gente tem. Mas se você não usa essa, todas as outras, elas perdem muito da importância, porque é ela que baliza isso aqui. Então, essa pergunta, como você está, como você se sente, você precisa responder isso. Ah, porque, igual eu falo, na planilha tá para você fazer um treino intervalado de alta intensidade hoje. Hoje você vai meter o pé, você vai fazer os short intervalos, aqueles intervalos curtos. Nossa, vou fazer uma série de 30 a 30, 30 segundos all out e 30 segundos restabelecendo a alma aqui, trazendo ela de volta para o corpo. Aí você vai fazer, sei lá, 12 desse, beleza. Aí você dormiu mal, não se hidratou bem, brigou com o marido, brigou com a mulher, passou a noite em prantos e sei lá, comeu uma feijoada e tomou sorvete a madrugada inteira porque tava triste.
Passou a noite com cólica.
Passou a noite com cólica, acordou e falou, não, mas na planilha tá mandando, eu vou fazer. Será que é o ideal?
Não.
Faça-se essa pergunta. Como eu estou para fazer essa sessão? Essa sessão está ajustada para o contexto dessa pessoa que vai fazer? Porque lembra que eu sempre comento aqui, acho que foi uns dois episódios atrás, eu falei, treinamento não é sobre o que você faz, é sobre a adaptação do seu corpo para o que você faz. Se eu tenho um corpo que não está pronto, né, para fazer aquele estímulo, será que eu vou ter a adaptação que eu quero para aquele estímulo, ou a magnitude do agente estressor é simplesmente alta demais para o meu corpo lidar com aquilo e eu só estou potencializando um outro estresse que eu não previa quando eu fiz o planejamento daquele treino. Então, se a resposta é não, eu não estou pronto para fazer esse treino de alta intensidade hoje, então você não faz. Você tira o pé e faz um treino de menor intensidade. Erre para menos. Por quê? Porque a lebre vai ter que parar e descansar, que a lebre no treinamento é quem acelera demais, vai ficar doente, vai ter uma lesão, vai cansar, vai desmotivar. A tartaruga vem. Então erre para menos, não fica se forçando demais. Aí eu só faço um adendo que assim, a maioria dos meus atletas, muitas vezes no começo, acham que eu sou carrasco. Não é que eu, nossa, porque me bate, porque isso, porque aquilo, porque é exigente. E aí eu tô fazendo esse parênteses, né? Porque no começo, muitas vezes eu preciso elevar um pouco a barra da pessoa para ela entender que, assim, sim, você tem que ouvir o seu corpo. Sim, você tem que entender quando você está pronto ou pronta para fazer determinada sessão de treinamento. Mas você precisa mudar os seus parâmetros. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é treinar.
Não mesmo.
A maioria das pessoas sequer atingiu um nível de esforço tal que ela vai precisar atingir em algum momento para puxar adaptações que a gente busca ali de longo prazo, né? Por exemplo, a maioria das pessoas nunca chegou lá, 92%, 95% da frequência cardíaca, nunca ficou lá ofegante e tal.
Quase desmaiando.
Então, se eu não mostrar para ela que ela tem um parâmetro ali que você não sabe o que que é, ela nunca vai realmente ver aquilo, né? Então, no processo de aprendizado no treinamento, na parte pedagógica, no começo, muitas vezes, é o meu papel. Ah, mas hoje eu tô assim, eu tô um pouquinho cansado. Eu falo, não, mas você vai. Vai lá, você vai dar conta. E aí a pessoa vê que ela dá conta. E aí eu vou expandindo aquele limite dela aos poucos. Até um ponto que chega ali uns 3-4 anos de trabalho, em geral, mesmo as pessoas que eu tinha que ficar empurrando no começo, o meu trabalho passa a ser segurar um pouco. Porque a pessoa entendeu, e aí ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, e agora eu quero fazer mais. E eu falo, não, calma, agora eu tenho que te segurar para você não errar a mão no querer fazer muito e virar a lebre, né? Então, assim, os atletas em geral, mais experientes em geral, eles conseguem identificar melhor o ponto que fala assim, ó, preciso descansar. E pelo perfil do atleta, eu consigo gerenciar isso. Porque no começo tem muito atleta que eu falo, eu preciso empurrar. Eu preciso ficar empurrando. Eu falo que é meio preguiçoso, sabe? Eu falo, velho, desse jeito aí que você quer, não vai chegar. Então vamos. E ao longo do tempo esse perfil vai mudando. Mas tem muito atleta que erra a mão, se você deixar pra ele decidir, né? Eu já tive atletas que eu falava assim, olha, agora a gente vai entrar num bloco de base, a gente não vai ter treinos de alta intensidade, vamos só rodar. E assim, por mim, a gente roda 20 dias direto. Se você não sentir necessidade, vamos rodar. A gente roda 20, a gente roda 30, roda 40. Porque se o atleta não sente a necessidade, porque aqueles treinos de baixa intensidade, mesmo que tenha volume, muitas vezes eles se recuperam. Você precisa ali de 12, 16 horas, você tá zerado. Não tem mais nada, tá de boa. Então, o atleta se recupera. Se ele fala que ele tá indo bem, eu falo, pô, então vamos ganhar esses dias. Vamos rodar. Tá se sentindo bem? Tá. Na hora que você estiver precisando de recuperação, e seja fisiológica, seja psicológica, ou seja uma recuperação que você precisa para ir ao banco resolver pendências. Ou que você quer escapar um fim de semana com seu namorado, com a sua namorada. Então, atletas profissionais, por exemplo, ou das categorias de base que anseiam ser profissionais, muitas vezes eu gosto de, sempre que possível, deixar o fim de semana livre. Não é porque ele precisa do off lá, mas é porque ele tem a possibilidade de fazer o longão dele no fim de semana, o que o amador muitas vezes não tem. Então, o trabalho do atleta profissional muitas vezes é no fim de semana. Então, quando ele não tem competição, eu gosto de dar esse off. Não é fisiológico. Não é porque o corpo dele precisa que no sábado e no domingo tenha um off. Mas é porque o corpo dele precisa de um descanso. E já que eu posso mexer nas peças para que o off seja no mesmo dia que o namorado e a namorada descansam, ou no mesmo dia que o esposo, a esposa e os amigos descansam, vamos tentar. Porque aí você mantém a saúde psicossocial daquele sujeito atleta mais elevado. Então, assim, como descobrir quando é a hora? Pergunte-se. Eu tô precisando descansar? Olha pro físico, olha pro psíquico, olha pro social. Eu tô precisando de um dia off? Se a resposta for sim, tira o dia off. Descansa. Tô precisando fazer um giro mais leve? Se a resposta for sim, Tira. Descansa. Em geral, as pessoas que já estão num processo de treino há mais tempo, que já não estão naquela fase que você precisa empurrar, quando elas me perguntam, eu não sei, talvez eu precise de um descanso. Quando elas me perguntam, eu já falo, descansa. Eu nem preciso olhar o treino.
Porque já sabe.
Ela aventar a possibilidade de, será que eu preciso de um descanso, já é um sinal de descanso. Porque a pessoa, ela quer tanto ir, que, meu, se passou na cabeça dela descansar...
Porque ela realmente precisa.
É porque ela já tá me mostrando que, assim, tá na hora. Tira os dias. Vai lá, descansa um dia. Quer dois? Descansa dois, não tem problema. Quer três? Ninguém vai morrer por causa disso. Só não fica no sofá largado 3 dias, porque aí é ruim. Mas ninguém morre por causa de 3 dias, né? Especialmente se você é ativo, você vai fazer um, né? Ah, eu quero descansar, viajar com o namorado, mas vai subir uma montanha, devagarinho e tal, mas é uma atividade. Então, não vai perder forma, assim, de uma hora para outra. Então, se for errar, erra para menos. Se sentir que tá precisando, descansa, tira um dia ali. Acho que a resposta a essa pergunta é bem simples. Eu falei para ele deixar bem clara a situação, mas a resposta é bem simples. Se você se perguntou, será que eu tô precisando? E se respondeu sim, tira o off, descansa.
É isso então, se precisar, descanse.